Deus na história, na arte crescer, marinha em movimento, sempre a renascer. Junto a tua voz, a nossa paixão, somos força, somos coração, cultura, saber, identidade. Erguem bem alto a nossa cidade.
Boa tarde a todos e a todas. Em nome da Associação Marinha em Movimento, é com enorme prazer que vos damos as boas-vindas nesta nova sessão do nosso ciclo Autores em Movimento, a Cidade que Inspira. Será um evento anual em que nós nos focaremos especialmente sobre o nosso concelho. Nesta primeira tertúlia, dia 24 de maio, é inspirada pelos nossos escritores. É um momento especial de partilha, de encontro e de valorização da palavra. Quisemos, com este projeto, dar voz a escritores da nossa terra, pessoas que escrevem com e sobre a Marinha Grande, que nos ajudam a compreender melhor quem somos e o que nos une enquanto comunidade. Hoje damos início nas conversas em movimento a uma série de diálogos que procuram aproximar os escritores dos cidadãos. Vamos ouvi-los, conhecer o seu percurso, as suas obras e a forma como a cidade os inspirou nesta escrita deles. E até os desafia também na sua escrita. Agradecemos hoje a presença do nosso convidado, Luís Abreu e Sousa, e deixamos também uma palavra especial de reconhecimento à Livraria Livros e Companhia, da Dona Odete, pelo seu apoio e divulgação e a sua presença também das obras dos nossos autores. Que esta conversa seja o início de muitas outras, porque uma cidade que lê e que escreve é uma cidade em movimento. Muito obrigada. Hoje, com Luís Abreu e Sousa, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada por ter aceito este convite e este desafio também. Quer dizer olá, Sr. Luís.
Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite e espero poder estar ao nível das respostas das vossas perguntas e da necessidade de informação.
Com toda a certeza. Então aqui uma breve introdução do Sr. Luís. Ele nasceu em Leiria em 1948, tem raízes profundas aqui na Marinha Grande, é presidente da Confraria da Sopa do Vidreiro e tem contribuído significativamente para a valorização empresarial e cultural da cidade. Além das suas atividades empresariais, é músico e investigador. O Luís é uma figura multifacetada da Marinha Grande, com contribuições significativas na área empresarial, cultural e literária. Entre muitas das suas publicações, destacamos o primeiro centenário da Fundação da Sociedade de Instrução e Recreio, 1 de Maio, a restauração do Conselho da Marinha Grande em 1917 e tantas outras. Temos sobre Picassins e os seus vultos, temos a restauração do Conselho da Marinha Grande, A Luz dos Tempos, Revista O Molde, enfim, é um contributo que o Luís nos tem dado e que se tem distinguido pela sua ligação entre o passado industrial e o tecido social da Marinha Grande, com especial atenção à valorização dos lugares e pessoas de Picassins, bem como essa colaboração ativa em estudos sobre o património local e genealógico. Sr. Luís, acho que só nesta apresentação é uma vida, não é? Eu não tenho errado nada na sua informação, espero que me corrija se errei em alguma informação.
Aí uma correçãozinha a fazer. Na verdade, sobre a confraria, esse período de presidência já foi. Depois de mim já esteve o Sr. Pedro Franco, e agora está uma senhora, a primeira senhora como grão-mestre, que está à frente da confraria neste momento. Porque eu neste momento também já estou retirado em termos de ter saído da confraria, precisamente agora no fim do ano de 2024, por razões muito pessoais e de saúde e outras.
A sua vida pessoal e profissional está profundamente enraizada aqui na Marinha Grande. Quais são as memórias mais marcantes que guarda dos seus primeiros anos em Picassins e da sua vivência na cidade?
Olha, em relação a Picassins, Picacinhos foi onde os meus pais resolveram fazer casa, portanto, praticamente desde o ano que eu nasci, que se começou a fazer essa casa. Entretanto, eu era praticamente, fui criado na Marinha Grande, em casa de meus avós, e como meus pais viviam aqui já em Picacinhos nessa altura, depois, como trabalhavam na Marinha Grande, estava sempre aquela situação de, nos primeiros tempos não havia pré-escolas, não havia nada dessas coisas no antigamente, e a gente tinha que ficar à guarda de alguém, e então foi em casa dos meus avós que eu passei até lá. Após 7 anos, estive sempre nessa senda de, diariamente, estava na Marinha Grande, à noite vinha dormir a Picacinhos, já depois de termos a casa e estávamos enraizados, digamos assim, embora eu não tivesse consciência disso nos primeiros 2, 3 anos, não tinha hipótese nenhuma de saber dessa situação, não é? Mas foi assim que se passou. Pois, mesmo a continuação depois dos 6, 7 anos em que eu fui para a escola primária, por isso é que eu fiz a escola primária na Marinha Grande e não aqui em Picacinhos, que já tínhamos escola fixa, a verdade é que continuei mais aqueles anos da primária, até que mesmo depois já na secundária, já em Leiria, ainda estive algum tempo agregado aos meus avós, embora viesse sempre dormir a Picacinhos. De maneira que, mesmo nos tempos da instrução primária, eu já acabava a instrução diariamente e vinha logo para Picacinhos a pé. Naquela altura não tínhamos transportes, vinha logo para Picacinhos a pé para brincar com os outros meninos da escola de Picacinhos, tendo largado a minha, porque era onde eu estava normalmente, até aí, pelo menos da parte da manhã e da parte da tarde também, na primária. Maneira, daí vem a ligação que eu tenho a Picacinhos sempre em referência, porque vinha da Marinha Grande depois da primária para brincar com os meninos da primária aqui de Picacinhos. Tive sempre uma ligação muito grande aos rapazitos e às crianças daqui, precisamente por isso, até que meus pais viessem da Marinha Grande depois de acabarem o trabalho. E então jantávamos, mas toda essa parte da tarde disponível era sempre na brincadeira aqui, em Picacinhos.
Bons tempos, não é? Quando nós vínhamos para a casa dos avós e que brincávamos, ainda havia essa relação.
Não há mais disso.
Não, infelizmente, até os avós já têm que trabalhar até tarde, não podem estar com os netos como era antigamente, não era? E faz muita falta esse relacionamento intergeracional, não é? Entre as várias gerações. Qual é a sua memória com os seus avós? O que é que se recorda assim?
Lembro-me praticamente de tudo, depois de ter consciência. A partir dos 4 anos já me recordo de muitas situações, centenas de situações. Ainda me recordo, por exemplo, do meu bisavô, que era uma pessoa que tinha uma sapataria, fazia, guarda, reparava os sapatos precisamente naquela quingostazinha que está aí no Largo Elídio de Carvalho, na Marinha.
Sim,
a última casa dessa quingostazinha era onde o meu bisavô reparava os sapatos, mas como ele tinha vindo do asilo dali da Alcobaça, era uma pessoa que com as suas bases instrutivas muito já avaliadas, porque ele não começava o seu trabalho sem ler o jornal primeiro. Portanto, apesar de ser uma pessoa desvalida, digamos assim, e ter sido auxiliada pela Casa Pia, eles lá davam-lhe instrução, davam-lhe princípios de vida, e deve ter sido lá que ele aprendeu esta profissão que veio exercer aqui na Marinha Grande.
Ah, isto é fantástico.
Eu ainda o conheci, ele morreu pouco tempo depois, mas ainda me lembro dele me ensinar os números, eu devia ter uns 4, 5 anos o máximo. Portanto, foi uma pré-escola que eu tive sem estar a fazer conta, porque também eu conheci-o, mas convivi com ele muito pouco tempo, né? Ele só estava em casa dos meus avós, porque também não tinha naquela altura muito para onde ir, então parava por ali.
Se todos pudéssemos ter esta pré-escola com os nossos bisavós, seria tão bom, tão bom, tão bom. Então,
ainda conheci a minha bisavó, também lá estava em casa destes meus avós, onde eu fui criado, digamos assim, e lembro-me dela ter falecido, lembro-me onde é que ela estava, perfeitamente. Ela faleceu no dia 5 de outubro de 1955. E eu nunca mais me esqueci dessa data, porque normalmente nas nossas casas, eram casas humildes, não havia assim muita gente fora daquilo, do nosso conhecimento, não é? Uma pessoa com 6, 7 anos não conhece quase ninguém para reter na memória. E nessa altura eu lembro-me que a casa dos meus avós era visitada por muitas pessoas nesse dia. E eu, aquilo para mim foi uma festa danada, porque não me apercebi que ela tinha falecido. Também não me deixaram lá estar a olhar para ela, né? Mas de qualquer maneira, depois, em vez de estar em luto, digamos assim, era uma alegria para mim vê-la. Era costume.
Em muitos sítios os funerais são dias de festas, portanto, ele já estava à frente do seu tempo.
Ora bem, mas por ignorância, não era por conhecimento, não é?
Dando aqui um salto um bocadinho depois, sim, sim, falando aqui da sua carreira na indústria dos moldes, envolveu-se na redação da revista O Molde e passou-se a dedicar à investigação histórica e genealógica.
Já antes tinha começado, não é?
Já tinha começado. Mas foi é que transição, o que é que o motivou e qual foi o motivo desta transição que o levou a aprofundar estes temas?
Olha, eu, para lhe dizer a verdade, eu sempre tive uma grande interrogação em relação às nossas origens, e mesmo desde pequenino, e depois também desenvolvi essa ignorância, digamos assim, e essas interrogações durante o tempo do liceu, e a gente falava, e depois eu ouvia os nomes esquisitos que andavam sempre à nossa volta na Marinha, e o nosso interesse pelo estudo das línguas, e porque é que se via isto, e cheguei à conclusão, já nessa altura, nós trazíamos uma memória, na Marinha Grande, uma memória que não estava visível, mas que estava guardada no jets, digamos assim, que era a possibilidade de falarmos língua, de gostarmos de falar, e porque é que a gente tinha esse prazer de falar com as pessoas em diversas, noutras línguas, e que nos causava uma determinada admiração. Depois, mais tarde, já muito mais tarde, consegui saber que tínhamos cá famílias estrangeiras da Marinha que tinham adotado o nome português, mas que estavam cá e que eram de origem estrangeira, especialmente de origem checa ou da Boémia, digamos assim, uma zona.
Não tinha ideia.
A Boémia deu para cá muitos vidreiros especializados, não eram vidreiros, digamos assim, de aprendizes, já vinham como mestres vidreiros, que vieram para Coina e que acabaram depois em 1748, 47-48, vieram para a Marinha Grande. Alguns deles radicaram-se cá. Portanto, na altura era obrigatório, digamos assim, mudar os nomes que pudessem ser traduzidos para nomes portugueses. Ficaram cá os Galos, ficaram cá os Millers, ficaram cá uma carrada, a gente andava com estes nomes sempre a bailar, os Edras e mais não sei quem, com nomes assim muito esquisitos, uma pessoa não percebia nada daquilo na altura e que também era difícil de alguém nos explicar o que é que se passava. Muito mais tarde tive acesso a algumas listagens de pessoas da fábrica, da Real Fábrica, dos vidros, que era a fábrica velha, e depois comecei-me a perceber que essas pessoas ficaram cá, portanto, estabeleceram-se cá, fizeram cá as suas vidas, tiveram cá os seus filhos, portanto, e mais tarde apercebi-me que realmente isso era interessante. Entretanto, também tive acesso a um livro que a gente chama a Bíblia aqui de Leiria, que é o Cozeiro, em que estava lá um quadro em que mostrava que na Marinha Grande, antes das invasões francesas, havia cerca de 2000 e poucas pessoas, depois das invasões francesas ficaram cá 1000 e poucas pessoas. E então eu pensei assim, epá, 1000 e poucas pessoas, com um bocado de esforço a gente conseguia talvez saber quem eram estas 1000 pessoas que ficaram cá na Marinha e a partir daí tentarmos desbravar a genealogia da Marinha, ou o que eu chamo a genealogia da Marinha.
Sim, sim.
E pronto, e o estudo começou aí, portanto, já há muitos anos, não foi depois de eu me ter formado, digamos assim, que me comecei a interessar por isso, porque já desde o princípio essas interrogações estavam. A gente falava com pessoas, mas também há muita coisa que é lendária, muita coisa que não tem base nenhuma científica, mas estamos aqui só com contos, não vou lá de nenhum, tenho que começar a procurar papéis e informação condigna mas a verdade é que naquela altura também não era possível termos acesso a grandes coisas, estava tudo vedado, sei lá, desde as conservatórias até aos arquivos, Torre do Tobo e não sei, não havia quem se lá chegasse a não ser os eruditos, não é? As pessoas vulgares não têm hipótese nenhuma de chegar a essa, ou acesso a grandes documentos, ou com medo que os estraguemos, ou com medo que se desviem, ou coisa assim, portanto, e que se estraguem, não era possível entrar em diálogo ou quase com ninguém dessas direções, desses institutos, que não havia hipótese nenhuma de contacto e de chegarmos aos documentos. Né? Só aqui há uns 20, ou nem digo, talvez, o máximo 30 anos, é que começou a haver alguma abertura para nos dirigirmos a esses institutos e esses sítios onde se guardavam os arquivos. Mas muito lentamente. Ainda hoje temos graves lacunas na informação, porque só temos informação até onde se queira que tenhamos informação. Por exemplo, nos paroquiais temos informação até 1911, digamos assim, 1910, até a instalação da República. Depois passaram para os arquivos do registro, dos registros de nascimento e de óbitos e de casamentos, que já são pertença do Estado, enquanto que os outros eram pertença da Igreja. Passaram todos para o Estado, por causa da instalação da República. E, entretanto, também muito poucos documentos temos depois de 1911. Aqui em Leiria, por acaso, tivemos a sorte, há pouco tempo, de sair as próprias conservatórias começaram a disponibilizar alguns documentos já depois de 1911 até 1922, salvo erro, mas foi há muito pouco tempo, portanto ainda vamos estar à espera de mais de uns 50 anos para disponibilizarem os documentos relativos a 1990, 1980 ou 2000. Portanto, já não tenho esperança de conseguir ler estes documentos, porque à espera deste tempo todo não temos hipótese nenhuma. Portanto, isto anda muito atrasado em relação às nossas necessidades de avanço. Andamos sempre muito condicionados a isto, o que é mau.
É, concordo consigo, porque eu também às vezes preciso de determinada informação para alguns estudos que faço e não é fácil, não é fácil chegar à informação, chegar às pessoas certas, às vezes precisamos chegar à pessoa certa para nos abrir a porta. E não é fácil nesse sentido. E concordo consigo. Acho que
mas já está muito mais aberto, já nos permitiu, portanto, fazer investigações em maior profundidade e com mais eficácia. Mas barramos sempre no tempo. Chegamos a um tempo que precisamos de casamentos, por exemplo, 1950. Não dá, pronto. Não temos como os ver a nascer e pedir à conservatória que nos passem um documento, porque não se pode consultar assim à vista só desarmada, não é? Temos que pagar os documentos, a documentação, claro que há preços módicos para simples informação, mas mesmo assim temos que andar sempre a chatear para conseguir lá obter o dado que queremos. É mal.
Muitos fundos, às vezes, para fazer esse tipo de trabalho e aqui em Portugal é um bocadinho difícil, às vezes, conseguirmos...
Muito difícil
mesmo. E em relação aqui, a Picassinos é uma presença constante nos seus trabalhos, pronto.
Como eu vivo cá em Picassinos, é mais natural que a gente goste de dispensar a nossa atenção para as pessoas de Picassinos, porque também são as tão mais carentes de informação.
Sabe que eu, quando vim para cá, havia a Marinha Grande e havia Picassinos, e eu nunca soube muito bem porquê.
Não, Picassinos é um dos lugares da Marinha Grande, assim como muitos outros, muitos deles já desapareceram dos nomes que nós tínhamos desde o século XVI e século XVII e XVIII. Só que isto eram casais, portanto, o casal do Picassino, como era inicialmente considerado, já vem desde o tempo do Dom Afonso V, nós temos uma escritura até de 1512 que relata, portanto, uns intervenientes aqui de Picassinos. E o terreno em causa da venda também é aqui de Picassinos. E o que é que acontece? Estes nomes de que vão depois evoluindo, nós temos, por exemplo, o casal da Embra e outros casais, por exemplo, temos o nome hoje Casal Galego, é dos poucos que ainda mantém o nome de Casal Galego, nesta altura já devia ser só Galego, Porque os outros também perderam o nome de casal.
Perderam o casal.
Teoricamente havia já de ser só o galego, mas pronto, ainda se chama casal galego. Mas tudo parte de pequenos aglomerados, às vezes até só de uma família ou pouco mais, que se estabeleceram aqui nestas charnecas ou onde fosse isolado, e que constituíram famílias e que depois foram reproduzindo até, pronto, em vários séculos, acaba por fazer um aglomerado maior, e depois também havia trocas de pessoas de um agregado para o outro, ou de um lugar para o outro. Nós pensámos que a mobilidade era muito pequena, mas não era assim tão pequena como a gente às vezes pensa, porque não havia, ou na altura não havia comboio, ou não havia carro, não havia bicicletas, não havia motorizado, não havia nada disso, e que as pessoas nunca saíam do seu sítio, mas isto não é verdade. A gente apercebe-se que ao ler os casamentos de 1700 e tal, em 1800, que havia uma mobilidade muito grande, que as pessoas iam buscar sempre alguém, casa-se um na marinha, um dos dois intervenientes é sempre fora, quase sempre fora, não é sempre, mas casam muitos da marinha que já nasceram na marinha, mas normalmente um é da marinha e outro é, sei lá, do Souto Carpalhosa, ou de Rio de Couros, vem sempre um de fora para se juntar ao da zona. E estamos a falar só da marinha, porque também estes pequenos lugares também foram agregando pessoas dos outros agregados aqui do que viria a ser o concelho, né? Mais tarde. Mas, de qualquer maneira, esta zona foi sempre considerada uma zona à parte, ou, por ser já um bocadinho distante de Leiria, era uma zona que tinha os seus próprios agregados aqui juntos, digamos assim, embora não tivessem agarrados, não é? E o que hoje já se passa, a gente às vezes tem dificuldade já de saber se está mesmo dentro da freguesia da Marinha, se está na Ordem, se está em Casal Galego, se está na Embra, é tudo pegado, já temos dificuldade em discernir onde é que é a fronteira entre um lugar e o outro. E aqui em Picacinos acabou por resultar também na mesma coisa. Picacinos, que era o lugar, digamos, o lugar inicial, gerou a Comeira de Picacinos, gerou a Tujeira de Picacinos e gerou a Pedrulheira de Picacinos, que hoje não se chamam nada disso, só se chamam Comeira, Pedrulheira e Tujeira. Já ninguém lhe chama de Picacinos, mas nós temos centenas de registros que as pessoas eram da Tujeira de Picacinos, ou da Pedrulheira de Picacinos. Pronto, tudo isto vai evoluindo e a gente vai se apercebendo e vai guardando e vai dizendo e vai mostrando, e é isso, é que é o nosso trabalho aqui sobre Picacinos, é precisamente irmos fazendo essas resultantes do tempo, mostrá-las às nossas pessoas, pronto, às nossas pessoas aqui de Picacinde e dos outros sítios também.
Como é que acha que...
Temporal das coisas muito restrita, está a ver?
Sim. Como é que Picacinos foi importante para a identidade ou da construção da identidade da Marinha Grande em si, da cidade da Marinha Grande?
Sim, e todas são, porque a Marinha Grande inicialmente também se estabeleceu com poucas pessoas, porque resultaram todas do aparecimento ou do estabelecimento da fábrica de vidros no centro da Marinha. Não podemos hoje dizer que as pessoas têm a mania de estar a fazer casas encostadas às fábricas para não terem muito de andar para ir trabalhar, porque não foi assim. Na verdade, a fábrica estabeleceu-se e depois é que as pessoas se estabeleceram à volta das fábricas. Portanto, todo o engrandecimento do lugar da Marinha Grande, eu quando eu soube que a Marinha Grande era a Marinha Grande, percebi-me que o engenho, que na altura se chamava este lugar que hoje chama engenho, chamava-se o engenho da Madeira, engenho da Madeira. Portanto, o engenho da Madeira foi mais importante naquele tempo em que se estabeleceu, aí para 1720, mais 21, mais coisa, menos coisa, quando se estabeleceu o engenho da Madeira, era mais importante no mapa do que a Marinha Grande. Portanto, porquê? Porque era a única atividade industrial, digamos assim, que havia na Marinha Grande antes de ter vindo para cá a fábrica dos vidros. Quando veio a primeira fábrica de vidros em 1748, da volta do John Beer, é que as pessoas começaram-se a reunir à volta da fábrica, em termos de começar a arranjar umas casecas e pronto, e onde ficar, porque inicialmente até as pessoas que vieram para a Marinha Grande, que já eram mestres vidreiros, que vieram de Coina, não se estabeleceram logo na Marinha Grande, mas sim na Martingança, em Pataias e nestas zonas. Portanto, os Edras e essa malta não veio logo para a Marinha Grande. Era a mesma coisa. É que fazemos agora uma fábrica ali no meio da mata, se não havendo lá ninguém, quem trouxe essas famílias vindo de fora para a Marinha, deixava a família aqui na Marinha, porque é onde há mercados e onde há vendas e compras, e iam trabalhar para o meio da mata. E depois vinham dormir à Marinha Grande, que era o que aconteceu quando foi a Marinha Grande se estabeleceu. Tem nexo ser uma coisa deste tipo, porque não havia aqui nada. Portanto, isto eram locais muito ermos, que se foram notabilizando depois pelo seu crescimento, conforme as coisas que podiam proporcionar também. Nunca aparece uma terra plantada assim logo, vá, 1000 habitantes logo aqui nesta terra nova. Não, não, não acontecia assim, nem acontece. É quase em lado nenhum, não é? De ser pré-fabricado.
Já agora vou-lhe fazer uma pergunta que todos nós às vezes fazemos a pergunta, mas eu acho que ainda não consegui ter uma resposta minimamente que me satisfizesse. O senhor Luís era capaz de me dizer de onde é que vem o nome de Marinha Grande?
Marinha Grande, como a Marinha Pequena, teoricamente, nos relatos que a gente tem, são duas marinhas, ou seja, eram dois sítios onde havia água salobra, água salgada, ou presença dela, que deve ter ficado retida depois de alguns movimentos tectónicos, devem ter tido existência no passado muito longo, mas que retiveram essas águas, tanto que uma é a Marinha Grande, portanto uma marinha era um sítio onde havia água do mar, retida normalmente, porque se estivesse aberta não chamaríamos marinha, não é? Com este sentido de presença. E então, aí temos a Marinha Pequena, que é lá em cima, portanto, quem vai para a Leiria, portanto, do lado esquerdo, deve ter existido aí também uma Marinha Pequena. A verdade é que as marinhas existiram até em termos de aglomeração de água constante, digamos assim. Por exemplo, nós sabemos que ali a zona da Várzea, que é um outro lugar aqui na Marinha Grande, ali mais perto ali de Pedrianos, a zona da Várzea era uma zona que tinha água durante todo o ano, não passava de, por exemplo, do joelho, era uma água que estava ali sempre mantida. Portanto, nós sabemos que o Guilherme Stefans, quando veio para cá, para a Marinha Grande, constantemente ele tinha problemas daquelas febres palustres, que eram febres causadas pelos mosquitos, que estão normalmente nestas águas paradas, que se proliferam depois e que causam febres desse género. Nós conhecemos isso também do ultramar. Portanto, este tipo de febres vem precisamente das águas paradas. Ora, e eu sei que havia águas paradas na Marinha, porque eu também me lembro de atrás do Correio, o Correio onde é os Correios hoje, não é?
Sim, sim.
Essa zona aí era uma, tinha água, todo o ano tinha água que pouco cobria o pé, estava até aos hortelhos, mas de qualquer maneira tinha sempre água todo o inverno. Eu brincava aí, era a nossa zona de brincadeira, era aí, e lembro-me que tínhamos água sempre, a minha casa sempre de molho a brincar, muitas das vezes, e andámos, pronto, e corríamos, não é? Era uma água baixinha, mas estava lá sempre. Portanto, a Marinha Grande em si mesma é uma zona muito baixa, que os níveis de marinhos, digamos assim, o nível da água do mar interfere no nível da água, das águas e dos poços que estão constantes na marinha. Muitas vezes até havia pessoas que metiam a cabeça dentro da abertura do poço e conseguiam ouvir o barulho do mar, o que é uma coisa especialmente interessante, mas que eu ouvia falar, mas embora uma pessoa tem que ter alguma sensibilidade também para estar a ouvir isso. Não é?
Nunca tinha ouvido isso. E aliás, estava a ouvir e estava a pensar, foram relativamente muito poucos anos para secar a Marinha Grande, quer dizer, estamos a falar aqui há 50, 70 anos, a água desapareceu toda, não é?
Necessidade de encher aí alguns bocados para não estarem constantemente com água parada, não é? E aqui na Marinha mesmo, este sítio que eu lhe disse, atrás do Correio, eu lembro, quando era garoto, canito, brincava aí, lembro perfeitamente da água estar sempre constantemente aí. Portanto, onde é hoje aquelas casas que estão atrás do correio, isso era um lago constante. Não havia ainda essa estrada, não havia a estrada que vai agora para ali para o lado do Carvalho, passa aí, isso também é recente, tem, sei lá.
Ou seja, a Marinha Grande em si era muito pequena em termos de território, em termos de terra, era pequena.
Era muito pequena porque apareciam logo estes lugares, por exemplo, tinha logo a Guarda Nova, tinha logo a Ordem, tinham logo a Biquinha aí por cima, que também era um lugarzinho que era um gerador de águas e que havia lá uma fonte, onde está hoje perto da polícia, onde é o quartel da polícia e onde é também o centro de saúde. Isso aí era tudo uma zona de grande fornecimento de águas que iam para a fábrica, a Real Fábrica, é a Fábrica Velha, que a gente conhece hoje como Fábrica Velha, eram fornecidas por água que vinha daí. Desde lá de baixo da zona industrial, hoje, zona industrial hoje, que era o Casal da Lebre antigamente, e ainda é, mas pronto, vai tomando outros nomes, já ninguém lhe chama praticamente isso, embora seja ainda o Pinhal do Casal da Lebre e a zona industrial do Casal da Lebre.
Fico muito contente porque eu não fazia a menor ideia dessa história. A gente vai perguntando a este, àquele, vamos tentando ver, eu ainda não tinha lido nada que realmente me desse uma explicação plausível sobre a Marinha Grande, e nós, como agora já recebemos bastantes turistas.
Mas a Marinha Grande também só se começou a chamar Marinha Grande há uns séculos atrás, porque antigamente era só Marinha.
Era a Marinha, né?
Depois aparece aí por volta do Marquês de Pombal e aparece o nome destacável de Marinha Grande, sabe-se exatamente a data, eu agora é que não me lembro o nome, a data do ano preciso, mas sabe-se quando é que aparece a primeira vez a alusão à Marinha Grande e à Marinha Pequena. Portanto, a partir de uma determinada altura começam-se a distinguir as duas marinhas, talvez até porque já não houvesse marinhas, porque já não há, eu não tenho conhecimento nenhum de que alguém se lembre de ter visto estas águas que designaram a Marinha como a Grande e como a Pequena. Mas sabes que eu, portanto, teoricamente havia a colheita de sal aqui na zona, mas também não há nenhum registro que a gente possa
dizer.
Exportou sal nesta altura até ali, não há nada disso que eu conheça nos documentos até hoje vistos e conhecidos que onde haja essa menção. Mas pode, é uma das teorias, porque se há marinhas é porque há mais alguma coisa que a marinha, não é só haver marinhas, portanto, normalmente é assim, tem que haver vestígios disso. Só que são difíceis de averiguar hoje.
E naquela altura eram poucas as pessoas que escreviam
Ninguém, não temos nada escrito. A ser coisas de família, não há nada escrito. Portanto, mesmo o padroado, que era o que a gente tem dois maiores escritos, que são resultantes desse tipo de atividade da Igreja, que são os registros desde o Concílio Tridente de 1500 e tal, não temos grande informação sobre os nossos lugares. Assim como aqui o de Picassino e dos outros lugares, do Casal da Embra, aparecia escrito com um H inicialmente, e a gente pensa que aquilo devem ter vindo muitos espanhóis e que terão dado Embra, quer dizer fêmea, em espanhol, ou seja lá no que for. Mas de qualquer maneira não há estrutura nenhuma mental para agarrar nisso como deve ser. Portanto, isto são lugares, outra constante também dessa informação seria que a Embra viria de uma linguagem muito antiga chamada de Embriga. Embriga quer dizer local muito antigo. Ora, a Embra só começa a aparecer já muito depois dos outros casais. Portanto, a Embra não aparece logo desde o início da Marinha. Já há Marinha antes de haver Embra. Portanto, só se lembraram do lugar da Embra muitas largas dezenas depois, então é um dos lugares mais antigos, porque é que a Marinha não nasceu na Embra. Está a ver o que é que eu quero dizer?
Sim.
Está aqui qualquer coisa que às vezes não se conjuga porque a gente tem falta de informação. Não temos onde colher essa informação. Não há.
Já agora, por causa dessa informação toda, o Luís foi coautor também de vários trabalhos com o Gabriel Roldão, incluindo a restauração do Conselho, da Marinha, à Luz dos Tempos. Como é que têm sido estas colaborações com outros escritores e que valor vê na construção desta memória coletiva da Marinha Grande, porque isso, tudo aquilo que me teve a falar até agora, isto faz parte da nossa memória coletiva, não é? As nossas...
Exatamente.
Percebermos quem fomos, de onde é que viemos, como é que nós...
Pois, essas perguntas que andam sempre a nadar na nossa memória, que a gente anda sempre à procura de uma resposta. Pronto, às vezes conseguimos andar mais umas dezenas de anos para trás, mas barramos sempre com qualquer coisa que não dá para andar mais para trás.
O que é que faz falta para a gente conseguir ir mais atrás na história?
Olha, para já, a falta de conhecimento também, mesmo que nós tenhamos os documentos à nossa frente, não sei se existem, por exemplo, sei lá, os documentos só começaram a ser, digamos que, coletados ou organizados a partir da Torre do Tombo, digamos assim, porque até ali havia os forais e havia toda essa produção papelada dos reinados que houve, mesmo desde os primeiros, começaram logo com essa preocupação, não só de fazer, de ter conhecimento do que é que havia, para fazer colheitas de impostos, etc, etc. Ora, o Dom Afonso Henriques não teve logo o Estado português todo completo, não é? Só lá para o fim do Dom Afonso III é que se começou a ter mais território, e havia necessidade de povoar, portanto, primeiro tem que se encher de pessoas, depois é que possam começar a pensar em impostos, porque ainda antes dos impostos ainda têm que andar a dar terrenos às pessoas para elas se sentirem motivadas para se fixarem. E isto faz tudo parte de um processo de vários séculos, até as pessoas estarem estabelecidas e se sentirem senhoras dos seus terrenos e das suas coisas, e antigamente não eram dados a particulares, portanto eram dados a ordens religiosas, ordens militares, etc, etc. Tomavam logo conta de grandes territórios. Por exemplo, aqui a Alcobaça, a gente tem os cotos de Alcobaça, que são uma carrada também de pequenos, nem podemos chamar feudos, mas podemos chamar territóriozinhos que contribuíam para si próprios, também aglomerados, mas muitos dentro de um território muito grande de Alcobaça. Mesmo assim, os monges de Alcobaça não estavam satisfeitos com o pouco terreno. Ainda mudavam o curso de rio para ganhar mais uns metros e mais umas coisas. Mesmo que fizeram a secagem dos pântanos e desta tralha toda, iam tentando também reconstruir mais território que aquele tinha. Depois, também havia grandes resultantes de benefícios reais, digamos assim, a quem tomava conta destes grandes territórios, que, como não havia pessoas, era tudo que pudesse ser tomado conta antes que se perdessem outra vez a favor dos árabes, digamos assim, ou dos mouros. Era sempre melhor ter alguém, mesmo que fosse de graça, a explorar as coisas do que ainda estar lá a tentar sacar os valores. Portanto, toda essa informação, ela existe, e eu não tenho dúvidas nenhumas que há de haver muita informação nestes conventos e nas igrejas antigas, especialmente, ou que eram detentoras de grandes doações, que as igrejas tinham muita capacidade de absorção de bens, de testamentos e de outras coisas, pessoas viúvas e de sei lá, havia uma carrada de maneira de conduzir essas coisas. A verdade é que a gente, mesmo que tivesse acesso a essa informação escrita, já teria muita dificuldade em ler, porque é preciso ter cursos especiais de linguística e de outras matérias para conseguir ler estes documentos, que são os documentos coefes, não temos hipótese nenhuma de os ler assim, como quem lê os livros de hoje, que está tudo em claro, não é? E tudo escrito à máquina, antigamente era tudo escrito à mão. Portanto, mesmo, por exemplo, os paroquiais, que são muito difíceis de ler às vezes, temos sorte de haver alguns padres e alguns curas que eram pessoas que sabiam escrever e ler com categoria, mas também apanhamos, sei lá, cada registro, uma pessoa está ali quase uma hora para conseguir decifrar os nomes que lá estão, quando é bem sucedido, porque quando é mal sucedido ficam só pontos de interrogação também, a ver se vem alguém que saiba ler melhor que a gente.
E em termos, por exemplo, de equipamentos de arqueologia, acha que com a evolução da arqueologia e dos equipamentos, nós vamos conseguir ter mais informação sobre a Marinha, mesmo não tendo os dados ou os registros escritos, através da arqueologia, apesar disto ter sido uma marinha, não é? Pronto, sempre muita água.
Sim, mas há sempre hipóteses. Nós temos estudos geológicos do sei lá, do José Custódio de Moraes, por exemplo, temos um caderninho, um livrinho muito interessante, que é vou-lhe dizer o título da obra, que isto é uma coleção de, não é opúsculos, são mesmo cadernos escritos, eu acho que é da Sociedade de Geologia Portuguesa. Ora, isto deve ser aí de 1940 e tais. O Zé Custódio de Moraes, que era um senhor aqui da Marinha Grande, era um geólogo, assim como o Virgílio Custódio de Moraes, também, que era o irmão dele, que era formado também em medicina. Eles fizeram muitos trabalhos, e este caso do Zé Custódio de Moraes fez um trabalho sobre a geologia da Marinha Grande e aqui das zonas de São Pedro e outras aqui da nossa costa, que se chama, esse trabalho chama-se Memórias e Notícias número 9. Portanto, é uma espécie de um opúsculo que tem a informação toda sobre, portanto, sobre a geologia daqui da nossa zona, e da zona, e limítrofes aqui da região. Só que isso atira para milhares de anos, não é, por exemplo, as últimas centenas de anos, está a ver? E ele considera mesmo, por exemplo, a única coisa que se não modificou aqui com os movimentos tectónicos que houve aqui há largos milhares de anos, foi aquela zona dali de São Martinho do Porto. Aquela baía de São Martinho do Porto, a Concha, é a única estrutura que se manteve na mesma desde que houve os movimentos tectónicos aqui na nossa região. Região, quando digo região, são vários, até podem ser mais de um distrito. Então, ele chegou à conclusão de que aquela foi a única coisa que se manteve como era antes. Os terrenos subiram, na volta de uns 70 metros, por isso é que a gente vê todas aquelas rochas ali na beira-mar, mesmo aqui em São Pedro e de Praia Velha e toda a nossa costa, aquelas rochas todas enrugadas e todas inclinadas. Portanto, foram movimentos que vieram do lado do mar, que se juntaram, as rochas de infusão, que se juntaram com as que vieram do lado do continente, do lado da terra. E juntaram-se ali naquela zona, e naquela zona elas chocaram uma contra a outra, e uma tinha que ir para cima, com certeza, não é? Elas tinham que se expandir para algum lado, e a gente encontra aquelas rochas estratificadas, todas viradas para cima, inclinadas. Que é uma coisa esquisita também, como é que a Terra se formava assim, não podia ser, não é? Agora, a fusão, quando se dá a fusão, é como a água, elas procuram se estabelecer no sentido horizontal. Portanto, a água, se a gente deitar uma bacia de água para junto de várias barrocas, ela fica toda, se as barrocas estiverem todas no mesmo, abertas umas com as outras, o plano de cima é sempre o mesmo. Não temos umas mais altas e outras mais baixas, se estiverem todas contíguas. E foi o que aconteceu ali. Como não tinham um ponto de expandir e que já andava, subiram. Portanto, a gente vê aqueles terrenos, aquelas rochas da praia, por exemplo, das praias, estão a descoberto, que é possível ver o que é que se passa, porque elas estão sempre a ser banhadas para a água do mar, praticamente, a gente consegue ver o estado em que elas estão. Debaixo da terra que a gente pisa aqui, por exemplo, no interior, temos dificuldade em saber o que é que se passa lá debaixo, porque não temos nenhuma escavação vertical que permita a gente ver várias camadas como normalmente gostaríamos de ver, não é? Até para a gente também saber o que é que se passa cá por baixo, embora tenhamos conhecimento de tudo por baixo é rochas. Portanto, nós estamos assentos muito em cima destes arenitos e destas areias todas que a gente chama as dunas. Até aqui na Marinha Grande, por isso é que estão aquelas, a atividade das águas aqui na Marinha Grande tem muito que ver com os níveis do mar e com as marés, precisamente por causa desta colaboração, digamos assim, rocha. As rochas que estão no nosso subsolo são as mesmas que estão no subsolo do mar. Portanto, estas aqui é que foram cobertas com as dunas, enquanto que as outras estão cobertas por água. Mas por baixo deve ser o mesmo tipo de estrutura, está a ver? O que é que eu quero dizer?
Sim, 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 sim. É fascinante. Doutor, estava a ouvi-lo e estava a imaginar como se fosse um filme, os movimentos todos dessas placas tectónicas, da água, do...
Exatamente, isso é um trabalho muito interessante.
É muito interessante.
Toda a gente ia conhecer aqui na Marinha, muita gente não conhece, isso foi publicado.
E acho que
podemos fornecer cópias.
Devíamos fazer um filme desde, pronto, com essa parte toda geológica da elevação da Marinha aqui no Planalto e depois toda a evolução. Acho que era interessante fazermos um filme aqui multidisciplinar com vários institutos, escritores, investigadores, com toda a gente.
Temos muita gente que conhece isso e que são pessoas credenciadas e cientistas que têm que ser vindo destas pessoas é que se dá a autenticidade para esses estudos. Não pode ser, por exemplo, eu que não tenho formação nenhuma para estar a dar explicações sobre isto, só que a gente também lê e também se interessa, e o nosso interesse é saber onde é que isto está para poder dizer, vais ver, estudas este livro, ou vais ver esta informação.
Não, dos vários estudos. Mas eu acho que era um desafio para a gente dar aqui à nossa Câmara Municipal, depois da nossa primeira tertúlia, fazerem um filme com a evolução toda da Marinha Grande, aqueles filmes que se fazem de históricos, arqueológicos, agora com tanta ferramenta digital que nós temos e que facilita esses processos. Eu acho que é um bom desafio para a Câmara Municipal, portanto, eu acho que no final da tertúlia vamos fazer aqui uma baixa assinada.
Quando a gente fala assim, sem ser oficialmente, digamos assim, as nossas conversas de família, quando a gente põe a dissertar sobre estas coisas, uma pessoa acaba sempre por colher informações que são úteis para, pronto, que vão animando a nossa conversa ou que vão solidificando um ou outro conhecimento, mas uma pessoa está sempre com mais avidez, porque quanto mais sabe, mais dúvidas aparecem.
Mas quer saber, sem dúvida.
A pessoa também procura informação, mas estamos sempre muito limitados à nossa pequenez, está a perceber? Uma pessoa, por exemplo, se não for um doutor, já tem dificuldade de aceder a alguns arquivos, alguma coisa, é preciso conhecer as pessoas e lá muitas vezes até que se torne familiar e que mereça mais algum alívio de informação.
Tem que haver uma cooperação também a nível institucional, exatamente para poder fazer esse pedido.
Já agora está tudo muito bom, para aquilo que eu estava habituado, me chegaram a vedar o acesso a coisas. E uma pessoa quer ir perguntar e vai perguntar, é a mesma coisa que antigamente a gente dizia dos alemães, chega ali, pergunta se é naquela casa que mora fulano, que se chama Hildenberg, faz de conta. E ele sabe que não se chama nada disso naquela casa, que não é essa família, mas não é capaz de dizer à gente que é ao lado. Deixa vir a gente embora e não dão ajuda nenhuma, está a perceber que é qualquer coisa. Não pode ser assim, assim não se vai a lado nenhum.
E já agora que estamos aqui a falar de trabalhos, quer falar dos seus novos projetos? O que é que está aí na forna para sair? Sei que está a fazer um estudo sobre a indústria dos moldes.
Há um trabalho que eu tenho em mãos e que às vezes é que é interrompido assim por algumas urgências que aparecem para a gente fazer coisitas que têm que ser feitas, que é um trabalho sobre o Sr. António Batista. O António Batista é um homem que viveu em Picacintos, nasceu em 1880 e tais, e que morreu agora em 1975, salvo ele. E então esse homem, eu ainda o conheci perfeitamente, foi um dos fundadores da Associação de Picacintos, mas foi o homem que eu penso que foi o homem que fez Picacintos. Se não fosse ele, nós não tínhamos atingido o estado em que Picacintos se encontra hoje. Não digo hoje em termos de hoje da atualidade, mas hoje em 70 ou coisa assim. Quando se abriram estradas, ele andava sempre a chatear, queria cá a estrada. Quando veio a luz elétrica, sempre a chatear pela luz elétrica. Quando veio a água canalizada, sempre a chatear. Quando veio tudo, pronto. Foi o primeiro fundador, digamos assim, o primeiro instigador do assentamento da escola móvel em Picacintos. Veio para cá em 1916, digamos assim, em 1915, ele foi buscar duas carteiras à Garcia, porque não fizeram escola nesse ano lá. As escolas móveis eram um tipo de escolas que, não havendo escolas fixas, estas escolas que a gente conhece, que são os edifícios do Estado, faziam-se em casas particulares que fossem disponíveis, que estivessem disponíveis para receber meia dúzia de alunos ou o que é que fosse, e um professor que pudesse ir ali ensinar durante 9 meses. Depois, para o ano podia ser já noutra casa, no ano a se fazer, e no outro ano a seguir fazer-se outra vez ou no mesmo sítio ou noutro sítio, está a ver. Portanto, é umas, chamavam-se as escolas móveis, que a legislação permitiu-as até 1930, mais ou menos, 32, 33, e depois acabaram-se. Entretanto, este homem, este António Batista, que é, foi pai e avô de pessoas que nós temos, nossos amigos, portanto, são contemporâneos da gente, foi para além dessa escola móvel que ele ajudou a criar, portanto, já com a consciência da necessidade de tirar pessoas do analfabetismo, ainda também contribuiu largamente para peditórios internos aqui em Picacines e na Pedregueira e aqui nas nossas quatro lugarzinhos aqui agregados a Picacines. Sobre a escola fixa, a primeira escola fixa que eles começaram logo a tratar disso aí por 1928, nós temos, ainda conseguimos recuperar ou salvar alguns documentos onde dizem os alicerces, quantas carradas de pedra levaram, etc, etc. Portanto, temos esse registro e a gente vai fazer esse historial todo neste trabalho sobre ele. Além disso, das escolas, também esteve sempre envolvido em outras infraestruturas, é como ele disse, era água, era eletricidade, as próprias instituições sociais, como foi a SET Picacines de 1921, ele estabeleceu em 1919 uma espécie do Monte Pio, não sei se conhece este termo, em termos de Monte Pio, era uma espécie de caixa previdência dos animais. Já não estou a falar dos seres humanos. Instituiu uma espécie de segurança para os animais que, quando morriam, podiam ser substituídos e por outros novos que eram ajudados por essa instituição, que se chamava Monte Pio. Depois, em 1929, criou outro Monte Pio para o gado bovino. Portanto, primeiro foi para o gado suíno, digamos assim. Depois, mais passado uns 10 anos, instituiu outro Monte Pio para o gado bovino. Portanto, aqueles casais ou aquelas pessoas tinham bois para trabalhar nos terrenos, para lavrar, etc, etc. Quando morria algum, essa comissão criada substituía os animais, compravam outros novos, valorizavam o valor dos velhos que tinham falecido e porque é que tinham, etc, etc, falecido, morrido, ou extinguido, digamos assim. E substituiu-nos por novo, portanto, isto é uma espécie de caixa de previdência dos animais.
Isto era muito à frente para a sua época. Era um seguro dos animais.
Era um opôs, era mesmo isso. Era um homem com uma visão diferente, ele era um guarda florestal, mas pronto, para além disso tinha estas atividades todas sociais muito elevadas. E era uma pessoa que estava sempre na linha da frente e constituía comissões para irem pedir ajuda às pessoas, não é? Sobre os focos, sobre tudo o que fosse patrocinar o nosso bem-estar aqui de Picacines, ele estava sempre na linha da frente. Portanto, nunca se deixava aquietar, digamos assim, com aquilo pouco que vinha. Ele estava sempre a chatear as autarquias daquela altura, e o presidente da Câmara e a junta de freguesia, sempre a pedir e exigir e tal, tal, porque a população de Picacines precisava, e isto aqui era uma coisa que ficava longe da Marinha e afastada, não sei, e foi sempre um homem que esteve sempre a lutar por Picacines. Por isso é que eu acho que se a gente tem algum picacinense que deva merecer o... E ele mereceu, mesmo em vida fizeram muitas homenagens, que vem nos jornais e vem, vai explorar essa informação toda. Tudo o que de melhor aconteceu em Picacines, ele é que tem uma cota parte de responsabilidade.
Eu, professora, de toda
não essa podemos área. Deixar esquecer este homem de maneira nenhuma. Está a ver porque é que o nosso interesse, é que esta terra é uma terra humilde, como as outras todas que a gente conhece, mas tem sempre alguém que esteve na linha da frente e a cautelar e a tentar preservar o melhor que houvesse para aqui. Não era para ele, naturalmente, mas para as pessoas.
Era para a comunidade, era para todos.
Portanto, isto é uma coisa que não pode deixar de ser passada em branco, porque se a gente esquece as nossas referências, acabamos também por esquecer tudo o que a gente...
O nosso futuro.
Acabamos por nos esquecer de nós. E passamos a ser zero da estrutura.
Exatamente, para nós não nos esquecermos de nós. E eu gostava que, já estamos quase aqui no final, já vamos com uma hora de...
Ah, isso é, a gente vai conversa, temos que comprar o despertador para ter aqui ao pé da gente.
Não, eu estava tão deleitada a ouvi-lo que eu nem olhei para as horas, eu estava aqui com sede de ouvir sobre estas histórias da Marinha, que eu não, são muito pouco divulgadas, há muito pouco conhecimento, e então, sim, eu estava aqui a ficar... entusiasmadíssima, mas para não deixar pensar em branco realmente quem somos e quem queremos ser no futuro, qual é a mensagem que gostaria de deixar aos marinhenses, especialmente aos mais jovens, aos jovens marinhenses, sobre a importância de preservar a nossa história local antes que ela se perca? Mensagem que quero deixar aqui aos jovens.
Vou-lhe dar um exemplo, o exemplo que transporte para a juventude. Aqui há um... Há um ano e pouco, uns dois anos, nem tanto, se calhar, conheci um rapaz aqui na Marinha Grande que se chama Santiago. E este Santiago é um moço que tem, agora já fez 17 anos, mas na altura tinha 16, que eu olho para ele e às vezes falamos e eu digo, e também já disse aos pais e digo a toda a gente das nossas conversas, deste tipo de conversas, coisas que é para a gente andar a aliciar as pessoas para gostarem da Marinha. Que é uma pessoa que se adiantou a mim 50 anos, portanto, ele aparece com 16 anos, já fez o levantamento genealógico dos paroquiais todos de Carvide, que ele também tem lá raízes, digamos assim, e é um rapaz, portanto, novo, ainda está na Calazans, está quase a acabar, mas está lá, e é uma pessoa com interesse na nossa história, nas nossas coisas, nas nossas raízes, tudo o que nos respeita à antiguidade, que é assombrante em termos de idade que ele tem. Portanto, eu não conheço mais nenhum com a idade dele que o faça. Por isso, quando eu tenho que falar sobre o que é que a gente havia de ter ou o que é que havia de ser, é precisamente este rapaz. Este rapaz vai ser o nosso futuro em termos de pesquisa. Ele é um pesquisador com aquilo que a gente chama um faro muito apurado, vai à procura e sabe o que é que vai à procura e encontra aquilo que quer. Quando não encontra, torneia para procurar, e é uma pessoa que se interessa por todos estes temas que a gente teve a conversar. Portanto, não é preciso estarmos lá a dizer, é pá, você não se esqueça disso, ou há mais isto. Ele é logo, agarra logo as coisas como deve ser e pensa nelas e faz os seus estudos.
E é um jovem com esta tecnologia toda ao seu dispor para conseguir e para fazer
Estou convencido que a IA e mais essas teorias todas novas vão ser capazes de começar a, não é a traduzir, mas a extrair aqueles registros muito difíceis de ler e manuscritos e não sei o quê, que aquilo põe tudo em claro no instante, o que se avança muitos quilómetros por dia. Enquanto a gente perde duas horas, às vezes, para ler um documento, aquele sistema em dois minutos põe tudo em
claro. Faz isso.
E a gente tem acesso a muito mais coisas. Também me chateia, a mim, por exemplo, ainda não termos alguns, sei lá, as chancelarias, por exemplo, de Dom Afonso V. Todas as outras já temos publicações e conseguimos ler o que é que eles escreveram. Aquela desgraçada ainda não mereceu uma publicação oficial. Está a ver o atraso em que a gente está também por causa de...
Portugal,
tudo isto, vem mitigar as nossas alegrias e as nossas coisas, que a gente diz, epá, já temos tanta informação, afinal de contas, quando vamos para alguma, aí tem que ir ler aquele, olha, pronto, esbarramos ali logo, por mais não sei quantos anos. E eles passam...
Eu passo aqui o convite ao Santiago para estar connosco no dia 24 de maio, na nossa tertúlia,
é
parte aqui da nossa audiência que nos vai encher de orgulho.
Ele normalmente vai a estas coisas todas, onde é para conhecer, ele está lá sempre. É um então, moço
espero,
muito...
Espero conhecer o Santiago, então, no dia 24. Okay. E temos que terminar, Sr. Luís, porque estava aqui mais uma hora a fazer-lhe perguntas.
Já estava a gente conversa melhor, sem ser por obrigação do que por obrigação.
Pronto, damos aqui o apetite aos nossos ouvintes para irem dia 24 à tertúlia, onde vai estar o nosso Luís Abreu de Sousa, com mais três colegas de profissão, ou pelo menos de luta e de desafio.
Ah, sim, sim. Aprendemos sempre todos uns com os outros, a gente aprende sempre muito.
Ah, muito, muito. E depois uns estudam umas coisas, outros acabam por se complementar. É isto para a multidisciplinaridade nesta área e que ajuda a engrandecer e a conhecer cada vez melhor o que é a Marinha Grande e porque é que nos inspira tanto. Da minha parte e da associação, Luís, muito obrigado por ter aceito.
Obrigado também.
E vemos então no dia 24.
Obrigado.
Para todos os nossos ouvintes, esperamos por vós dia 24 de maio, com o Luís Abreu e mais três colegas para nos falar sobre o que a Marinha inspira. Da minha parte, até à próxima, um bem-aja e até dia 24 às 14h30 no auditório da Biblioteca Municipal da Marinha Grande. Senhor Luís, muito obrigada e até dia 24.
Obrigado também.
Unidos na história, na arte crescer, Marinha em movimento, sempre a renascer. Junta a tua voz à nossa paixão. Cidade.